Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Reservo o espaço de hoje para fazer referência a uma conquista muito interessante para o Brasil, envolvendo também os nossos vizinhos de fronteira, e que trará muitos benefícios econômicos a todos. Imagina você um corredor terrestre ligando o Porto de Santos, em São Paulo, aos portos do Chile, criando uma rota que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Pois é, o Brasil finalmente poderá realizar o seu desejo de ter uma saída para o Oceano Pacífico com o chamado Corredor Bioceânico, por meio de um projeto rodoviário que abrangerá mais de 3 mil quilômetros. E tal feito representa importante conquista logística, que poderá reduzir o tempo de viagem das nossas exportações e importações, principalmente para os mercados da Ásia, da Oceania e da costa oeste dos Estados Unidos, além, é claro, de expandir o turismo e a integração regional. Aqui vale a gente lembrar que muito antes da chegada dos europeus ao continente, já estava estabelecida uma rota indígena que cruzava a América do Sul, ligando o Atlântico ao Pacífico, e que se estendia por mais de 4 mil quilômetros, passando por o que é hoje o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile. Era o chamado Caminho de Piabiru. E o caminho foi utilizado pelos povos indígenas para comércio, migração e possivelmente para fins religiosos e cerimoniais. Mas apesar da sua importância histórica e cultural, grande parte do caminho de Piabiru desapareceu ao longo dos séculos, devido a fatores como a colonização, o desenvolvimento urbano e a erosão natural. Mas agora, impulsionado pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal, o homem branco vai refazer o caminho. Chamada de Rota de Capricórnio ou Corredor Bioceânico, é um projeto voltado então a interligar os litorais do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico aqui no Cone Sul da América do Sul, fazendo caminho semelhante àquela rota do Piabiru, ou seja, passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Com uma extensão de 3.320 quilômetros, a rota parte do Porto de Santos, passando pelas cidades de Assis, Campo Grande e Porto Murtinho, no Brasil. Entra no Paraguai por Carmelo Peralta, seguindo para Loma Plata até Poço Hondo, na divisa com a Argentina, no que segue então para Salta até a fronteira com o Chile, e daí para São Pedro de Atacama, até os portos de Antofagasta e Iquique. E com o maior volume de investimentos no projeto, o Paraguai já aportou 935 milhões de dólares para a construção da ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta, que já ultrapassa 50% de construção, e também para asfaltar os 650 quilômetros de estradas que já está com mais de 70% concluído ali dentro do Paraguai. Do lado brasileiro, o projeto recebe 473 milhões de reais do PAC para a construção do Centro Aduaneiro de Controle de Fronteira, além do acesso rodoviário de 13 quilômetros que vai ligar a PR-267 até a entrada da ponte em Porto Murtinho. Já do lado argentino, é necessário asfaltar 40 quilômetros de estrada, entre a província de Salta até Jujuy, na fronteira com o Chile. E por conta da situação econômica do país, pode ser que haja algum atraso nesse trecho. Mas mesmo que possam existir alguns percalços, a Rota de Capricórnio deverá estar operacionalizada em mais 2 anos, abrindo caminho para o Brasil começar a escoar sua produção pelo Pacífico. Agora observe essa informação. Atualmente, os navios partindo do Porto de Santos para Xangai, na China, percorrem 24 mil quilômetros via o Cabo da Boa Esperança e o Canal do Panamá, demorando cerca de 55 dias a um custo de 2 mil dólares por container. Já quando a rota estiver aberta, passando pelo porto de Antofagasta, no Chile, a viagem dura 42 dias, cobrindo 18,6 mil quilômetros, ou seja, 13 dias mais rápido e 23% mais barato. Do lado brasileiro, o foco está na criação de uma alternativa para escoar produtos de maior valor agregado, como é o caso da celulose, do algodão das carnes, alimentos processados, calçados, vestuários, além de automóveis, ônibus e caminhões. Isso significa mais produção, mais emprego e mais renda para nossa gente. Isso não é para comemorar? Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.